Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 25 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o Airbnb, que é a mais nova plataforma que se rendeu ao formato de Stories. Eles anunciaram as Travel Stories, que por enquanto estão em fase beta, e elas consistem, né, em fotos e vídeos verticais que o pessoal pode postar enquanto tá lá viajando, né, e ficou no Airbnb. Nesse primeiro momento, o acesso ao beta está funcionando só na base do convite e eles explicaram que as postagens feitas em vídeos podem ter no máximo 10 segundos e o app vai ajudar a editar o vídeo se ele tiver mais do que isso. E enquanto isso, na Amazon, lá nos Estados Unidos, a empresa está começando a ficar de olho no pessoal que abusa do direito de devolver as coisas que compra lá no site. O que rola é que a Amazon tem aquela política de devolução, né, de 30 dias sem perguntas, mas tem gente que, como sempre, né, abusa da boa vontade. Aí agora, em alguns casos, né, a Amazon está começando a perguntar o motivo da devolução, e em outros está até banindo já a pessoa quando identifica lá que ela está agindo de má fé. E ainda sobre a Amazon, ela liberou oficialmente ontem lá nos Estados Unidos, um recurso de rastreamento das entregas em tempo real. Com isso, a galera consegue entrar no mapa lá para ver exatamente onde está o veículo que vai fazer uma determinada entrega, e o site mostra também uma estimativa do horário e quantas paradas ele vai fazer até chegar na casa do cliente. E por último, sobre a empresa, deixa eu comentar que ela reconheceu ontem, né, que a Alexa gravou a conversa de uma cliente por engano e mandou esse papo para uma pessoa lá aleatória na agenda de contatos dela. O que rolou foi que um casal de Portland estava conversando normal em casa, né? E esse que daqui a pouco um funcionário de um dos dois telefonou e avisou que estava recebendo essa conversa. Aí o que eles fizeram foi desligar o Amazon Echo correndo, né? Claro, e depois cobraram explicações lá da Amazon. Feito isso, a Amazon investigou a situação e falou que foi um conjunto muito específico de bugs que permitiu que isso acontecesse e disse que está tomando as providências, né, para impedir que isso volte a acontecer com qualquer outro cliente. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou uma iniciativa de combate a uma prática que está cada vez mais comum, que é de usarem lá o nome da empresa para enganar estabelecimentos comerciais. O que rola é que existem umas empresas sacanas, né, que ligam lá para um restaurante, por exemplo, e falam que são lá do Google Maps. Aí eles dizem que o restaurante precisa pagar para continuar aparecendo lá nos mapas ou no resultado da busca, e o restaurante, né, fica com medo de não aparecer no Google e acaba pagando. Eis que agora o Google anunciou que está processando 3 empresas que ele identificou que fazem isso e aproveitou para lançar uma ferramenta, né, para o pessoal entrar em contato se receber uma ligação desse tipo aí, uma ligação suspeita. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela atualizou a plataforma Google Trends e agora traz lá informações sobre as buscas mais populares em tempo real. O Google Trends, para quem não conhece, é uma ferramenta bem útil, por sinal, né, que ajuda o pessoal a identificar a relevância de um assunto ou termo pesquisado ao longo do tempo, e até bacana e divertido, dá uma fuçada por lá. Se você não conhece, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra coisa que o Google começou a liberar ontem foi aquela atualização do Google Lens que eles mostraram, né, durante a conferência Google I/O dia desses. Essa atualização deixa, por exemplo, né, o pessoal apontar a câmera do telefone para algum objeto e aí lá do app da câmera mesmo dá para fazer uma busca no Google procurando por aquele objeto. Esse update já está começando a aparecer para a galera que tem o OnePlus 6 ou então quem tem lá o Pixel 2 com o beta do Android Pay instalado, e já deve começar a aparecer em mais celulares também. E agora o assunto é a Lenovo, que divulgou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Ela teve um faturamento de 10,6 bilhões de dólares, aumento de 11% ano sobre ano, mas fechou o período só com 33 milhões de lucro, que foi uma queda de 70% ano sobre ano. Isso aconteceu, sobretudo, né, por conta das divisões de celulares e PCs, que estão meio estagnadas e devem continuar assim, e por isso a empresa falou que está contando com a divisão de data centers para continuar crescendo aí no curto médio prazo. E quem também divulgou resultados financeiros foi a Uber, que teve um trimestre meio estranho. Isso porque ela faturou 2,6 bilhões de dólares e lucrou 2,5 bilhões de dólares, mas isso só aconteceu, né, porque ela vendeu lá as operações na Rússia em parte da Ásia por 2,9 bilhões. Então, se não fosse essas vendas, né, na verdade ela teria registrado um prejuízo de 480 milhões, o que de certa forma não ia ser uma tragédia, né, porque no ano passado, por exemplo, nessa mesma época, as perdas lá foram de 800 milhões. E ainda sobre a Uber, deixa eu comentar rapidinho rapidinho aqui que a empresa fez mais uma rodada de investimentos e levantou 600 milhões de dólares, com uma avaliação lá do valor de mercado na casa dos 62 bilhões. E, por último, sobre a empresa, vamos falar sobre os carros autônomos, né? Os testes lá dos carros autônomos dela. Ontem eu falei que a Uber tinha decidido abandonar os testes no Arizona e ia passar a concentrar os testes lá na cidade de Pittsburgh, só que parece que ela não consultou o pessoal de Pittsburgh para poder tomar essa decisão. Isso porque o prefeito da cidade falou que foi pego de surpresa com esse anúncio e disse, né, que a cidade não deu autorização para eles testarem os carros por lá. Ele falou, inclusive, né, que já tinha avisado a Uber que só ia liberar os testes depois do fim lá da investigação federal sobre o acidente fatal lá na cidade de Tempe, no Arizona. Bom, e já que o assunto é direção autônoma, deixa eu comentar que, segundo uma pesquisa feita pela seguradora AAA nos Estados Unidos, a confiança do pessoal nessa tecnologia tá caindo, ao invés de aumentar. Eles disseram que no fim do ano passado, 63% dos motoristas americanos falaram que não se sentiriam seguros lá dentro de um carro autoguiado e disseram que agora esse número aumentou para 73%. E isso provavelmente é resultado desses acidentes, né, que tem virado notícia, mas é curioso pensar que esses são os únicos acidentes com carros autônomos que se sabe, né, porque não são muitos, versus as dezenas, centenas de milhares que acontece todos os dias com os carros tradicionais. E ainda sobre esse assunto, deixa eu comentar que a Apple fechou uma parceria com a Volkswagen para fazer os carros autônomos que vão transportar lá os funcionários da Apple entre os escritórios dela, na Baía de São Francisco. Antes disso, a Apple já tinha tentado fechar negócio com empresas tipo a Mercedes e a BMW, mas não rolou. No fim das contas, ela acabou fazendo esse acordo lá com a Volkswagen. E enquanto isso, no Facebook, a rede finalmente liberou a possibilidade da galera fazer login com autenticação de dois fatores sem depender lá do recebimento de um SMS. Agora o pessoal consegue usar aplicativos de geração de códigos, né, tipo o 1Password ou Google Authenticator, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Facebook, eles lançaram aqui no Brasil uma plataforma de incentivo à doação de sangue. Com isso, a galera vai poder se oferecer para doar sangue, e aí o Facebook vai notificar esse pessoal, né, quando os bancos de sangue, por exemplo, tiverem alguma urgência ou se tiverem uns eventos lá de doação de sangue. Essa, por sinal, é uma iniciativa bem bacana por parte do Facebook e eu espero que muitos de vocês deem uma espiada aqui na descrição do episódio para ver como ativar a novidade. Bom, e agora eu vou falar sobre a Qualcomm, que anunciou o processador Snapdragon 710 voltado para inteligência artificial, redes neurais e suporte a fotos e vídeos em alta qualidade. Ele usa arquitetura de 7 nanômetros e é duas vezes mais rápido no processamento de apps, né, que usam inteligência artificial quando comparado lá com o Snapdragon 660. Além disso, ele também vai dar para os celulares compatibilidade com vídeos 4K e HDR, e a Qualcomm falou, né, que vai liberar os chips aí para os fabricantes no segundo semestre desse ano. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintou uma matéria lá no site 95Mac que fala de um problema lá do iPhone X. O que rola é que parece que tem um número cada vez maior de pessoas falando que aquele vidro, né, que cobre as câmeras de trás tá quebrando sozinho, e parece que a Apple tá se recusando a trocar o iPhone na garantia. O pessoal tá falando, né, que isso tá acontecendo mesmo sem nunca ter derrubado lá o iPhone no chão e até depois de ter passado esse tempo todo usando o iPhone X dentro de uma capinha. Esse é um assunto que tá sendo bastante discutido lá nos fóruns de suporte da Apple. Você pode ler mais sobre isso seguindo os links que eu deixei aqui na descrição. Agora, ainda sobre problemas da Apple, pintou ontem um documento que falou que ela sabia já que os iPhones 6 e 6 Plus tinham uma chance maior de entortar em relação à geração anterior. Essa informação está num documento que se tornou público ontem, né, justamente por conta de um processo contra a Apple, e lá o documento fala que o iPhone 6 era 3 vezes mais entortável do que o 5S, enquanto o caso do 6 Plus era pior ainda, que ele era 7 vezes mais entortável. Vamos ver o que vai dar nisso aí. Bom, e agora eu vou falar sobre a OpenSignal, que divulgou o ranking atualizado, né, da cobertura do sinal 4G aqui no Brasil. Ela falou que a TIM ficou em primeiro lugar com 74,4% de cobertura em todo o território nacional, e aí vieram a Vivo com 67,3%, a Claro com 61,7% e, para variar, em último, né, ficou a Oi com 54,7%. E já que eu citei a Vivo, deixa eu encerrar a semana aqui falando que ontem a Telefônica, né, que é a dona da Vivo, anunciou uma parceria lá com a Netflix. Por conta disso, logo logo o pessoal vai conseguir acessar a Netflix direto lá do Vivo Play e vai dar até para adicionar o preço da assinatura da Netflix no preço, né, na cobrança lá mensal da TV a cabo. Vale registrar que essa parceria não vale só para o Brasil, né, mas também para outros países onde a Telefônica opera, e as empresas disseram, né, que vão dar mais detalhes sobre essa parceria nas próximas semanas. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Falando que aquele vidro, né, que cobre. Ela disse que a Tim ficou em primeiro lugar. Parece que eu espirrei, né? Peraí. Acordo com a telefônica pra poder... Não, acordo da telefônica vivo. Peraí, bagunçou tudo.